Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, o certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque, é cor de rosa choque.
Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carla Alessandra e começamos agora mais um Mulheres de Palavra, que hoje vai falar de uma dor incapacitante que é ignorada pelo mercado de trabalho. Você já teve que trabalhar sentindo uma dor que parecia te partir ao meio? Já teve que sorrir em uma reunião enquanto lidava com náuseas, tonturas ou cólica? Para muitas de nós, o período menstrual não é apenas um detalhe no calendário, é um desafio de superação física. Hoje, vamos falar sobre o projeto de lei 1249 de 2022. Ele propõe algo que parece simples, mas é revolucionário: o direito a até 2 dias de licença para mulheres com sintomas graves de fluxo menstrual. Vamos entender porque isso não é um privilégio, mas uma questão de dignidade.
Mulheres de Palavra.
Para começar, precisamos dar nome a esse problema: dismenorreia, que é o termo médico para a já tão conhecida cólica menstrual, que é até uma coisa comum, mas em alguns casos se torna tão intensa que incapacita a mulher de cumprir suas funções diárias. Para entender melhor, eu conversei com a ginecologista Ilza Urbano Monteiro, que explicou que as cólicas dolorosas se iniciam 1 ou 2 anos após a primeira menstruação.
A dismenorreia, que é como os médicos chamam, como a ciência chama, é um quadro que envolve essa dor, que pode irradiar, essa dor pode ficar localizada nessa região ou irradiar para as pernas, para a região lombar, para os joelhos, enfim, tem várias formas dela se manifestar, e intensidade também. Mas seja como for, a mulher que tem dismenorreia, ela tem comprometimento das suas atividades todas, seja quando ela está estudando, ainda na escola, seja quando ela já é uma profissional que tem que dar conta do seu trabalho, né? E seja até em casa, como mãe, etc.
A dismenorreia pode ser primária, quando não tem uma causa, uma doença específica que justifique a dor, ou pode ser secundária, quando existe uma causa, sendo a mais comum a endometriose.
Existem outras doenças, dependendo da fase da vida, os miomas, pólipos, podem também provocar, mas a mais conhecida em jovens, principalmente, é a endometriose. Não quer dizer que toda mulher que tem cólica tem endometriose, tá? Uhum. É, provavelmente aí tem estudos, eles variam na prevalência, mas mais ou menos 1 em cada 4 mulheres pode ter endometriose, dependendo, inclusive, da investigação que é feita.
Para além da dor, ainda existem mulheres que têm sangramento uterino aumentado, o que também prejudica o cumprimento de atividades rotineiras.
Além da menstruação, nós temos que 40% das mulheres têm sangramento uterino aumentado. Então já sofre com a situação de ter que conter esse sangramento de alguma forma, precisa banheiro. Imagina uma menina que trabalha no correio e fica andando o dia todo e está menstruada e com cólicas. Então eu acho que é uma lei que ela vem até a tarde.
Uhum.
O pulso ainda pulsa.
A proposta foi da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que explicou que cerca de 15% das mulheres sofrem com esse tipo doloroso de menstruação e não contam atualmente com nenhuma proteção do Estado durante esse período.
Isso é uma demanda das mulheres, né? As mulheres, principalmente as mulheres que trabalham, e que muitas delas, no período menstrual, ficam completamente fora de combate, têm sintomas graves que as colocam com impossibilidade de trabalhar. E isso muitas vezes gera desconto e às vezes até demissão. Então, nós queremos aprovar uma lei que garante, em caso de agravamento do período menstrual, que ela possa ter uma licença para poder retornar ao trabalho sem prejuízo do salário e sem prejuízo do emprego. Isso é um problema que hoje é grave, porque as mulheres muitas vezes não têm como exercer a sua função, né? Nem intelectual, nem braçal, porque os sintomas são muito potentes. Tem mulheres que têm baixa de pressão, têm uma dor de cabeça intensíssima, têm muitas cólicas, um sangramento excessivo, e elas não conseguem exercer a sua função. Se a gente não der uma proteção do Estado brasileiro a essas mulheres, o risco de demissão e o risco de perda de salário são sempre muito elevados. Então nós estamos tentando dar aqui uma proteção no mercado de trabalho para as mulheres que têm esses sintomas. Nós temos exemplos, inclusive, que a Espanha já fez isso. Alguns países da Europa já têm essa legislação. Alguns estados já tentam fazer, mas os estados só podem fazer para a servidora pública. Mas no CLT, no regime geral de funcionamento do setor privado, essa proteção não existe, é onde os riscos são maiores.
O texto original falava em 3, mas o consenso atual foca em 2 dias para garantir o repouso necessário sem prejudicar a nossa inserção no mercado. Para isso, o projeto exige um laudo médico.
E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa.
Você já parou para pensar que as leis do trabalho foram escritas em sua maioria por homens e baseadas no corpo masculino? A relatora do projeto, deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, trouxe essa reflexão do seu parecer. Ela diz que a organização dos espaços de trabalho ignora as nossas variações hormonais. É como se as mulheres tivessem que performar como homens o mês inteiro, ignorando o ciclo reprodutivo, com suas mudanças hormonais e consequentes dores.
É preciso dizer com clareza que este projeto não é sobre conforto e muito menos privilégio. É sobre dor, dor real. Dor incapacitante, dor que faz mulheres sangrarem ao ponto de precisarem correr para um pronto-socorro para tomarem opioides, receberem medicação na veia para suportar o próprio corpo. E ainda assim, todos os meses, milhares de mulheres no Brasil são obrigadas a fingir que nada está acontecendo. Porque, historicamente, este país ensinou que o sofrimento da mulher deve ser silencioso. Doenças como endometriose, adenomiose, miomas, pólipos uterinos não são exceção. São realidade médica, subdiagnosticada e, por vezes, devastadora.
Quando uma mulher é forçada a trabalhar com dor extrema, ela corre mais risco de acidentes e de erros. Segundo a deputada professora Marcivânia, a proposta faz com que o Brasil assine embaixo de uma verdade simples. A classe trabalhadora tem 2 sexos e proteger a saúde da mulher é proteger a própria economia. Isso não é um favor das empresas, é um instrumento de equidade. É tratar de forma diferente quem fisiologicamente passa por situações diferentes.
E o corpo ainda é burro. O corpo ainda é pouco. Assim.
Para Michele Rezende, que por anos lidou com uma endometriose, a licença é um direito. E só quem passa por uma menstruação dolorosa a ponto de desmaiar sabe da importância do repouso nesses momentos.
Eu acho assim, né? É quase tipo só quem passa que sabe, né? Porque eu acho importante, né? É uma doença muito cruel, assim, né? A gente fica muito fraco. Eu tive anemia, eu precisei de tomar ferro na veia. Então, assim, a gente poder, né, amparado por lei, não estar no trabalho 2 dias porque a gente não consegue nem ficar em pé, seria muito importante, né? Principalmente para quem é empregado, né? Funcionário de uma empresa, de uma firma, e muitas vezes não é respeitado nas suas necessidades de saúde, né?
Já a ginecologista Ilza Urbano Monteiro acha que a licença é um primeiro passo importante, mas precisa ser aprimorada para garantir esse direito a todas as mulheres, principalmente aquelas que dependem do SUS.
A gente precisa pensar, porque tem que ter uma avaliação médica pelo projeto de lei. Eu acho
Isso.
preocupante porque será que ela vai ter acesso a essa avaliação médica sempre? Num país que tem 80% de mulheres que dependem do SUS, que várias unidades básicas estão sem ginecologista, às vezes sem nenhum clínico, a gente vai limitar para essas mulheres que têm realmente necessidade. É alguma coisa, mas eu acho que é uma situação que precisa ser ampliada para contemplar mesmo quem precisa.
Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido maior que a razão.
Este projeto tenta pôr fim ao estigma do adoecimento feminino. Quantas vezes já não ouvimos que cólica é frescura? O texto coloca o país em acordo com as convenções internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que o Brasil assinou, se comprometendo a criar condições para garantir a eliminação desse tipo de violência sofrido pelas mulheres. Ao garantir esses 2 dias, o projeto protege o salário e o emprego. Ele evita que a mulher seja punida com descontos ou demissões por algo que é natural do seu corpo. Além das trabalhadoras com carteira assinada e empregadas domésticas, a proposta garante a licença também para as estagiárias. É um olhar cuidadoso para as jovens que estão começando e para aquelas que cuidam das casas de outras famílias, mas que também precisam de cuidado e descanso quando a saúde pede socorro. A aprovação da proposta pela Câmara foi um passo importante para que o mercado de trabalho brasileiro seja, de fato, um lugar para as mulheres. Não apenas um lugar onde a gente se encaixa, mas um lugar com respeito integral às diferenças entre homens e mulheres. O debate continua agora no Senado, e se a lei for aprovada, vai garantir um progresso importante na igualdade entre os gêneros, trazendo um avanço para toda a sociedade. Obrigada pela sua companhia. Que o seu ciclo seja respeitado e que sua voz seja sempre ouvida. O Mulheres de Palavra de hoje teve produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Rafael Santos, texto e apresentação de Carla Alessandra. Nesse programa, você ouviu Rita Lee e Roberto de Carvalho em Cor de Rosa Choque e Titãs em O Pulso. Quer ouvir esse e outros programas? Fique ligado na nossa programação. Você pode também acessar nossas produções em www.câmara.leg.br/rádio ou ainda ouvir a gente no seu tocador de músicas e podcasts.
Mulheres de Palavra.